Doutor Laim, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Leslie. Bom dia, ouvintes da São Francisco.
Doutor, vamos falar um pouquinho primeiro, né, sobre a questão aí da saúde vascular. O que que é, quando a gente fala em saúde vascular, a gente está falando exatamente do quê, doutor?
Pois é, quando a gente fala de saúde vascular, a gente fala de varizes, mas também a gente fala de oclusões arteriais periféricas. Então, toda a parte que é acometida pelo sistema circulatório, ele está envolvido. A parte de dilatações das artérias, aí a principal dilatação é o aneurisma de aorta abdominal. Então, tudo isso são patologias vasculares que, ao longo da vida das pessoas, a gente pode fazer um diagnóstico ou outro. O mais comum que a gente tem na população, certamente, são as varizes. As varizes acometem uma boa parcela da população.
Aliás, eu recebi um dado, doutor, queria checar se ele está correto, né? De cada 10 pacientes, na clínica que o senhor atende em Caxias do Sul, 70%, ou seja, de 10, 7 se queixam de varizes. Isso é um fato, doutor? É impressionante, né?
É um fato impressionante, e principalmente aqui em Caxias do Sul, porque em Caxias do Sul é uma cidade que a gente tem um verão bem definido e um inverno bem definido. Então, é possível que os pacientes possam escolher a melhor hora para fazer a intervenção nas varizes. E aí o inverno, ele é especialmente dedicado para o tratamento das varizes, né? Uma vez que muito do tratamento também, além de corrigir problemas de saúde que a pessoa tenha na dilatação das veias da perna, ele também visa o objetivo estético. E aí, do ponto de vista estético, no inverno a gente protege mais as pernas, cobre mais as pernas. Então, é hora de se preparar mesmo para que no verão tu já não tenha mais esse agravo, né?
Claro, obviamente o inverno está relacionado com a questão de favorecer, de não precisar se expor ao sol, né, doutor? Mas antes de chegar nessa questão da época do ano, entender melhor também a doença, né? Tem um estudo da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular que mostrou que tem um percentual bastante importante, né, relevante, de médio de 38% de todos os brasileiros com varizes, e é uma doença que atinge mais as mulheres, ou seja, é uma doença com preferência feminina. Por que esse perfil, doutor? Tem alguma explicação do perfil feminino com maior incidência de varizes?
Na realidade, a gente tem dois fatores de risco que a gente não consegue mudar, que é o sexo feminino e história na família. Então, ainda não existe nenhuma identificação genética de por que esses dois grupos de pessoas, as mulheres que com história na família, são mais acometidos por varizes, mas a gente percebe claramente que esse é o grupo muito mais afetado. Existem alguns fatores que também são fatores de risco que a gente considera modificáveis. São aquelas pessoas que ficam muito tempo de pé ou muito tempo sentada sem exercitar a perna. Isso faz com que sobrecarregue o sistema venoso e ocorra uma dilatação dos seus veias superficiais.
Doutor, olhando de fora, é muito fácil a gente, quando fala em varizes, todo mundo sabe que é aquela veia crescida que fica aparecendo, né, na pele. Então, olhando de fora, é isso. Mas pela perspectiva médica, o que que é a variz, né? O que cabe dentro do conceito varizes?
Sabe, Beverly, o conceito de varizes é muito parecido com isso mesmo.
É.
Varizes são veias tortuosas e dilatadas que aparecem debaixo da pele. A gente pode ter dilatação de veias mais profundas, mas a gente não chama de varizes. Então, exatamente esse é o conceito de varizes. É quando a gente visualiza uma veia dilatada nas pernas e essa dilatação da veia e é acompanhada de uma insuficiência, que às vezes pode vir acompanhada de uma insuficiência, que é quando as válvulas de dentro das veias não funcionam de maneira adequada, eles vêm junto com algumas consequências e alguns sintomas bem específicos.
Então dá para entender que nem toda varize ela pode provocar um problema de saúde, além do estético. Algumas são só estéticas, ou todas podem, em algum momento, gerar um problema de má circulação, de deficiência?
Se a gente for olhar na população, a gente percebe que muitas das pessoas elas passam uma vida inteira com a presença de varizes nas pernas e essas varizes não complicam, ou mesmo não dão sintomas. Então, os sintomas típicos das varizes é uma dor na perna, mais no final do dia, sentir a perna cansada, a perna pesada, ou coceira, aonde tem essas veias mais dilatadas debaixo da pele. Essas são as varizes que dão sintomas e essas são as varizes que a gente recomenda a serem tratadas. Mas uma varize que não dá sintoma, a princípio ela não precisa de tratamento. Se ela nunca incomodou e se ela nunca deu sintoma, a gente percebe que tem muitos pacientes de muita idade que tiveram varizes a vida inteira e nunca sentiram nada das varizes. Essas varizes elas podem ficar ali.
Doutor, a gente ouve muitas pessoas dizendo, vou fazer prevenção usando aplicações de cremes que, em tese, né, possam aumentar a circulação. O que de fato funciona para combater ou para prevenir varizes para quem tem essa condição já aparecendo na sua vida?
Quem já percebe que tem varizes nas pernas, o que mais funciona para isso é exercício físico. Então, eu sempre costumo dizer, uma panturrilha flácida é uma panturrilha que vai gerar varizes. Então, a tonicidade, exercitar a panturrilha para que essa panturrilha tenha um tônus muscular, isso vai fazer prevenir varizes. Quem trabalha muito tempo de pé, se puder auxiliar isso usando uma meia elástica, também vai ajudar a prevenir varizes. Porque o aparecimento de varizes é uma situação contínua durante a vida de uma pessoa. Por isso que muitas vezes, quando a gente faz a cirurgia, tempos, anos depois, podem aparecer outras vezes. Não é que as varizes voltaram, mas o aparecimento é uma situação contínua da veia. E aí, às vezes, a gente tem que reintervir mais de uma vez durante a vida de um paciente para que a gente consiga manter a perna limpa e saudável.
Doutor Laim, a gente costuma dizer varizes de uma forma genérica, mas a gente sabe que algumas pessoas, elas têm, até popularmente se fala varicoses, né, ou vasinhos menores. Tem diferença entre esses que são apenas uns vasinhos, muitas vezes parece uma teiazinha de aranha nas pernas, né, ou as varizes propriamente ditas, que são mais volumosas, que muitas vezes fazem com que a gente perceba mais evidentemente. Qual é a diferença de uma e de outra, por exemplo?
A diferença das duas, a varicose, ela é tão comum que ela chega a acometer até 49% das mulheres. Então, é extremamente comum, são essas veias bem pequenininhas. Essas veias pequenininhas, o diferencial delas é que elas não dão sintomas. Então, o tratamento delas, ele é estético. No consultório, a gente percebe que tem muitos pacientes que buscam tratamento estético dessas varicoses, mas ela não dá sintomas. E a recorrência dela também é bastante alta, tanto é que a gente recomenda normalmente, a gente faz esse tratamento no consultório mesmo, com secagem dessas veias, e a gente recomenda a cada ano, a cada 2 anos, fazer uma revisão, porque essas veias vão aparecer, vão voltar a aparecer. Diferente das varizes, que são veias mais calibrosas, normalmente o tratamento não é tão simples e não se consegue fazer no consultório, ele é mais definitivo, vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma aplicação de espuma, ele é mais definitivo.
Entendi. Doutora, agora voltando para a questão do inverno, né? Quando chega, por exemplo, o momento de decidir precisamos fazer uma intervenção cirúrgica, e exatamente o que é isso, né? Como é esse procedimento, né, cirúrgico para combater, para tratar varizes, e exatamente o inverno ele auxilia na questão do clima, mas o que a gente precisa saber sobre essa condição do clima versus cirurgia de varizes?
Como é que funciona, então? Por que a gente sempre fala que cirurgia de varizes é uma coisa que é muito programada na vida do paciente, assim? Porque é necessário que a gente faça toda a preparação. Então, quando o paciente é examinado e diz, não, vamos partir para uma cirurgia, existem vários tipos de cirurgia, existem tratamentos não cirúrgicos também, mas o tratamento cirúrgico hoje é que, do ponto de vista estético e do ponto de vista de retirada de veia dali, é o tratamento mais eficaz. A gente pode usar dentro da cirurgia o que a gente chama de cirurgia por termoablação, que é o uso do laser ou da radiofrequência, mas isso em casos em que essa fena também é acometida, isso é um recurso que se vem dentro da cirurgia. Mas o fato da cirurgia, mesmo porque a gente não faz incisões na cirurgia, a gente só faz uns furinhos e com uma agulhinha que parece uma agulha de crochê, a gente faz a retirada dessas veias todas. Mesmo esses furinhos que a gente faz, eles precisam de 60 dias de não exposição ao sol. Então, é importante que a pessoa que tem as varizes e diz, eu vou me programar para fazer essa cirurgia de varizes, que se afaste pelo menos 60 dias de uma exposição. Então, eu vou viajar para o Nordeste em julho, então é uma cirurgia que vai ter que ficar para o segundo semestre. Ou, eu vou para a praia em janeiro, é uma cirurgia que tem até outubro, novembro para ser feita, para que não estrague a praia de ninguém, assim, porque depois essa não exposição ao sol faz a pele se regenerar de uma maneira completamente estética, em que depois você não vai ver nem por onde saiu as veias e nem a presença das veias que já não existem mais.
Uhum. Doutor, sobre essa questão de fazer, né, de decidir, eu não sei se muitas pessoas têm facilidade de decidir, faço a cirurgia ou não, e quais os fatores que são decisórios para fazer a cirurgia. Claro que tem a questão médica, mas também tem a questão estética, que para muitas pessoas talvez seja até mais importante, né, em função da sua condição de vida ou da sua autoestima. E um pouco a gente fica naquela questão do mito, né? O que pode ou não fazer alguém se submeter a um procedimento? Porque as duas coisas são tão legítimas quanto, né?
Então, assim, existem esses dois pontos bem importantes. A vontade do paciente de não querer ter as varizes nas pernas. Então, esse é o primeiro ponto de indicação. E o segundo é sintoma. A presença das varizes e sintoma de peso na perna, cãibras à noite, a sensação da perna mais cansada no final do dia. Isso tudo indica que essa pessoa tem que fazer a avaliar e escolher o melhor tratamento. Às vezes não está na hora, ou a pessoa tem outras coisas como prioridade ou problemas de família para resolver. Então a gente vai segurando com meia elástica, vai segurando com outras medidas, né, para que chegue a hora e possa transcorrer o procedimento com toda a segurança e com os melhores resultados, tanto estéticos quanto funcionais possíveis.
Claro. Doutor, uma última questão, aproveitando sua experiência, né, seu trabalho e a especialidade médica no programa de hoje. A gente sabe que a pandemia, ela interferiu em muitas questões, em especial cirurgias eletivas ou situações que não fossem tão, digamos assim, graves, né, que podiam esperar. E a gente sabe também porque conversou contigo muitas vezes na condição aí de médico, diretor técnico do Hospital da Unimed, né, não está mais nessa função neste momento, mas pegou bem a pandemia, né, doutor? Viu de dentro tudo que impactou. E agora, olhando um pouquinho mais, assim, do consultório, na sua visão, quais foram os impactos da pandemia, do sistema de saúde que tem no Brasil, seja público ou suplementar, para essas doenças todas, inclusive essas que são da sua especialidade médica vascular?
A gente viu que a pandemia, eu também trabalho no Hospital Geral, a gente viu que a pandemia, tanto em sistemas de convênio quanto no SUS, ela realmente deixou com que muitos pacientes não tivessem acesso à saúde. Então, existiu a necessidade de se dar prioridade para pacientes mais graves, existiu o medo de se expor e tudo isso de ficar em casa que a gente vivenciou nos últimos 2 anos. E também a gente viu que a partir de março desse ano, quando a pandemia então foi controlada e a vida começou a voltar ao normal, todos esses pacientes que precisavam antes de atendimento agora estão vindo. Então, não é que a pandemia acabou com as outras doenças. As doenças mais graves, mais críticas, elas continuaram existindo durante a pandemia, mas agora nesse período pós-pandêmico, a procura por serviços mais eletivos ela aumentou bastante, porque as doenças continuaram a aparecer e as pessoas ainda precisam desse tratamento, mesmo que não seja um tratamento de urgência que fosse feito durante a pandemia. Mas agora a gente está quase assim, tentando correr atrás 2 anos para tentar ajustar, para que façam os exames preventivos, que fiquem todos em ordem. Então isso, nesse momento, ele é bem importante. A população saiba que é hora também de se dedicar agora cada um para si em momentos mais eletivos.
Perfeito. Doutor, dicas práticas agora para quem está nessa situação, né, buscando, retomando seus cuidados. Então, agora é um momento ideal para quem quiser, né, resolver a questão das varizes. O senhor já explicou por quê, mas também fazer prevenção sempre é importante, né, doutor?
Importante. Então, assim, como dica, assim, nessa retomada, nesse momento de retomada, é importante manter os exames cardiológicos em dia, os exames ginecológicos em dia, os exames urológicos em dia. Então, esses 3 médicos acabam sendo os pilares da manutenção, de prevenir qualquer doença e detectar ela o mais precocemente possível. Exercício físico também, a gente viu que a pandemia afastou todas as pessoas de exercício físico, o pessoal ficou muito sedentário, e isso trouxe bastante queixa de dor nas pernas, problema de ciático e outros problemas que vieram com o sedentarismo. Então, tentar retomar exercício físico, tentar retomar a convivência com amigos e com familiares. Isso ajuda bastante também a parte psicológica. A gente sofreu bastante pelo isolamento. Então, esse fim do isolamento agora é revivenciar a maneira que a gente sempre foi, que o ser humano precisa ser. Isso é fundamental nesse momento que a gente está passando.
Perfeito. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no programa, pelas orientações. Um forte abraço, bom trabalho.
Obrigado, Beverly. Um forte abraço. Boa semana.
Até. Tchau, tchau.